Ouviremos agora o pesquisador Henrique Rabelo de Carvalho, doutorando em Ciência Política pelo IESP e membro do LabMundo, na apresentação da pesquisa Perspectivas do Sul Global para os Direitos LGBTI+, a Política Externa do Brasil e da África do Sul, realizada no Congresso da Associação Brasileira de Relações Internacionais, no dia 29 de julho de 2021. Para mais informações, acessem o site labmundo.org.
Bom dia a todas e todos. É mais uma vez uma alegria estar aqui com vocês apresentando a minha pesquisa. É uma pesquisa que é uma seção da minha pesquisa de doutorado desenvolvida no IESP e no LabMundo. Eu sou pesquisador do LabMundo e orientando do professor Carlos Milani. E dentro dessa seção que eu trouxe, né, dessa redução da minha pesquisa de doutorado, se intitula Perspectivas do Sul Global para os Direitos LGBT+, a Política Externa do Brasil e da África do Sul. Guilherme, pode passar para a próxima, por gentileza. A ideia é pensar como esses direitos LGBT+, ou orientação sexual e identidade de gênero enquanto categorias, né, se inserem nas agendas de política externa do Brasil e da África do Sul, né? Então, para pensar essa inserção dessa temática nessas agendas de política externa, uma perspectiva aí da política comparada e de análise de política externa entre esses dois países, eu tenho feito nos últimos tempos, ou seja, desde 2020 mais especificamente, uma pesquisa bibliográfico-documental, pensando sempre na política externa enquanto política pública, para pensar quais são os atores que se mobilizam no âmbito doméstico, mas também na esfera internacional, e como essas agendas se integram também na perspectiva das agendas de direitos humanos. Então, investigar esses atores e interesses nesses processos de formação de agenda significa, em alguma medida, pensar também no tensionamento entre a esfera doméstica e a esfera internacional dos Estados. E, nessa perspectiva, quais são as contradições, quais são as descontinuidades, né, quais são as incongruências que surgem dessa relação entre os planos domésticos e internacional. Guilherme, pode passar para o próximo, por favor. E aí, nessa perspectiva, né, a região ela se torna um elemento muito importante para pensar esses tensionamentos. E existe uma pergunta de pesquisa, a partir da qual se desdobram outras perguntas, né, que é: como países com sociedades profundamente conservadoras e pouco consensuais em relação a minorias sociais lograram políticas externas progressistas em relação à orientação sexual e identidade de gênero? E no que essa pergunta se baseia especificamente, né? Partindo da análise, né, e aí como critério de análise entre os dois países, o período pós-apartheid na África do Sul e o período de redemocratização do Brasil, né? Na África do Sul, a partir dos anos 90, 1994, e no Brasil, especificamente, 1985, 1988, com a aprovação da nova Constituição. É a partir desse momento que, efetivamente, a agenda de direitos humanos ela começa a ser implementada no âmbito doméstico desses países, e esses países se inserem nas arenas multilaterais de discussão dos direitos humanos. Só que existe uma diferença muito importante entre esses dois países, que é o desenvolvimento dos direitos LGBT+, na esfera doméstica desses países. Enquanto a África do Sul ela logrou inserir no seu texto constitucional, em 1994, a discriminação por orientação sexual, e, inevitavelmente, isso vai orientar todo o ordenamento jurídico para cumprir aquela Constituição, né? No Brasil, houve uma proposta de inclusão da orientação sexual enquanto categoria antidiscriminatória na Constituição de 1988, que não logrou êxito, né, não logrou ser aprovada e inserida no texto constitucional, e, inevitavelmente, o caminho, né, que foi desenvolvido na sociedade brasileira foi o caminho da judicialização, né, ou seja, na medida em que não havia nem a aprovação de leis relacionadas à orientação sexual e identidade de gênero, comumente denominada de direitos LGBT+, nem no texto constitucional havia essa previsão de discriminação por orientação sexual, o caminho brasileiro foi o caminho do reconhecimento de direitos via judicialização. Na África do Sul, essa judicialização ela adquire nuances diferentes, né? Ou seja, A África do Sul hoje é o primeiro país no mundo a ter a inclusão da discriminação por orientação sexual no seu texto constitucional. E aí isso faz toda a diferença quando a gente analisa a política doméstica daquele país. E aí, pensando na atuação doméstica, eu passo também a investigar, pesquisar a atuação desses países no que diz respeito à sua política externa. Ou seja, existem processos de continuidades ou descontinuidades entre a política doméstica e a política externa, a partir da premissa de que a política externa é uma política pública e que, portanto, ela sofre diferentes variações em termos de pressão, de grupos de interesse, de agências, de burocracias, é preciso pensar, então, quais são as variáveis que se relacionam aos processos decisórios e processos de formação na política doméstica e na política externa. E na política externa, né, numa perspectiva comparada entre Brasil e África do Sul, né, de forma muito provisória, já começam a ser identificadas algumas diferenças. Então, na esfera, multilateral, no âmbito das Nações Unidas especificamente, e a partir dessa análise que eu começo a pensar também o meu referencial teórico de pesquisa, a gente começa a observar algumas mudanças. Ou seja, a partir da atuação desses dois países no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, observa-se uma atuação muito inconsistente no que diz respeito à defesa dos direitos LGBTI+, à motivação desses países em incluir na sua agenda de política externa os direitos LGBTI+, que, numa conclusão provisória, tem a região como variável muito importante nessa perspectiva. Ou seja, enquanto no caso brasileiro, o Brasil, junto com aqueles países que integram o Mercosul, desenvolve uma agenda, podemos dizer assim, conjunta, né, ou com algum consenso sobre os direitos LGBTI+, na reunião de altas autoridades em direitos humanos no Mercosul, e que alguma medida se conecta com a atuação brasileira no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, no caso da África do Sul, isso obedece um processo diferente, né? Ou seja, a atuação da África do Sul na Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, né, que é uma organização intergovernamental fundada mais ou menos no mesmo período do Mercosul, né, e que tem objetivos de cooperação, de integração socioeconômica, a atuação e o diálogo desses países ocorre de modo diverso, né? Ou seja, foi apresentada, né, em 2016 uma proposta de discussão de direitos LGBTI+, por exemplo, na cúpula da SADC, né, na Suazilândia, e que não logrou êxito. Então, isso vai se repetir também na atuação da África do Sul no Conselho de Direitos Humanos. Quando a África do Sul passa, por exemplo, a defender a inclusão de uma categoria discriminatória por orientação sexual e identidade de gênero no âmbito do Conselho de Direitos Humanos, quando a África do Sul passa a defender a necessidade de elaboração de relatórios periódicos sobre violência LGBTI+ no âmbito dos Estados, a África do Sul passa a sofrer pressão daqueles países, né, na perspectiva sub-regional, que integram a SADC. Por quê? Existe um argumento nesses países, né, que integram a SADC, mas de outros países que também compõem, né, que integram o continente africano, de que a homossexualidade, como uma categoria que eu entendo equivocada para incluir orientação sexual e identidade de gênero, seria uma categoria ou seria algo relacionado ao colonialismo. E aí é muito interessante pensar nessa perspectiva, né? Ou seja, está relacionado de fato ao colonialismo do continente africano, são as legislações que criminalizam a orientação sexual e identidade de gênero. A partir de um relatório que é publicado anualmente pela International Lesbian and Gay Association, a ILGA, o continente, ou os continentes que possuem o maior número de países que criminalizam a orientação sexual e identidade de gênero, é a Ásia e a África. O continente que tem o maior número de países que criminalizam orientação sexual e identidade de gênero, sem sombra de dúvida, é a África, com penas que variam de prisão perpétua à pena de morte. Ou seja, a discussão dessa temática, ela se insere nesse contexto também. Ou seja, dentre alguns elementos que eu elenco, que integram essa discussão aí sobre o desenvolvimento desses direitos na agenda de política externa dos dois países na perspectiva multilateral, está ali a tensão entre a manutenção da liderança regional e a busca por protagonismo, em que isso adquire nuances específicas no Brasil e na África do Sul, né? Ou seja, a busca de manutenção de uma liderança regional da África do Sul, inevitavelmente, ela vai diminuir o seu protagonismo na esfera do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, e que muitas vezes vai ser justificada, sobre o argumento de que não existe um consenso sobre direitos LGBT e mais. Isso, de alguma forma, fornece uma resposta para os seus parceiros da SADC e para os outros países do continente africano. Mais uma vez, né, a região ela é um fator externo, né, importante para analisar e comparar a política externa dos países mencionados, ou seja, em que medida, né, esse protagonismo, essa manutenção de liderança regional, elas não estão vinculadas, ou mais especificamente, não estão subordinadas ao peso da região, né, no processo decisório de política externa, no processo decisório nos organismos multilaterais. E, em outra perspectiva, o colonialismo e a agenda LGBTI+. O Brasil e a África do Sul, especificamente, são países que foram colônias, né, em períodos diferentes, com características diferentes, ou seja, mas, inevitavelmente, esse é um fator importante para a comparação entre os dois países, e são dois países que criminalizaram, né, a orientação sexual e identidade de gênero. No caso brasileiro, a criminalização das homossexualidades, ela termina em 1830 e na África do Sul somente no século. Existe aí, portanto, uma percepção da sociedade sobre o reconhecimento desses direitos LGBTI+. No caso sul-africano, isso adquire uma nuance específica diferente da brasileira, porque no processo de finalização do apartheid, os grupos LGBTI+, né, as organizações não governamentais LGBTI+, elas estiveram presentes junto com movimentos, organizações não governamentais étnico-raciais, né? Ou seja, houve, portanto, uma atuação em conjunto que efetivamente é um elemento importante. Vamos para o próximo slide, por favor, Guilherme. Então, algumas conclusões iniciais a partir dessa análise que eu tenho feito, né, no sentido de adequar essa análise dessas votações, dessas percepções nos organismos multilaterais, né, e pensar quais são os aportes teóricos que podem contribuir para essa análise, né, e não o contrário. Talvez seja mais interessante fazer esse movimento. E aí tem alguns pontos importantes, né, ou seja, existe um efeito bumerangue que acontece, né, a partir do desenvolvimento de redes de advocacy, e o diálogo entre agências e organizações não governamentais nacionais e internacionais. Na África do Sul, especificamente, a partir de uma cobrança de organizações LGBTI+ internacionais, cobrando um posicionamento, por exemplo, em Genebra, do governo sul-africano, para que o posicionamento sul-africano esteja de acordo com a Constituição sul-africana. No caso brasileiro, acontece um movimento diferente. Ou seja, existem, né, de acordo com uma bibliografia que eu tenho mobilizado, né, eu não parti para as entrevistas ainda, mas a partir da bibliografia que eu tenho mobilizado, alguns autores e algumas autoras têm mencionado o fato de que durante o processo decisório no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, diplomatas brasileiros consultavam membros de organizações não governamentais, ou seja, estabeleciam pontes, efetivamente um bridge building entre essa agência governamental, a burocracia governamental, o Ministério das Relações Exteriores e organizações não governamentais, no sentido de construir um entendimento, um consenso, uma perspectiva conjunta sobre qual deveria ser o posicionamento brasileiro, levando em consideração, em boa medida, a dificuldade de reconhecimento desses direitos no âmbito interno do Estado brasileiro, né? Qual é o grande desafio aí, né, dentro daquele puzzle, né, que é responder como sociedades tão conservadoras lograram êxito no reconhecimento, na inclusão da política nas suas políticas na sua política externa da temática LGBTI+, né? Uma das grandes questões que se coloca é a vinculação dos direitos LGBTI+ à agenda de direitos humanos, ou seja, a partir do desenvolvimento dos direitos humanos, da inclusão dos direitos humanos como tema de política externa, os direitos LGBTI+ começam a se desenvolver. Não à toa, no âmbito do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, a violência contra a população LGBTI+ se torna a grande discussão entre os países. Ou seja, em que medida os países vão se comprometer com os direitos humanos para reconhecer os direitos LGBTI+, e, portanto, produzir relatórios, permitir a presença de especialistas do Conselho de Direitos Humanos e adequar as suas políticas domésticas à política internacional a partir de uma interpretação dos documentos que já existem à luz dos direitos humanos para incluir a população LGBTI+. Estourei alguns segundos do meu tempo, era basicamente isso, e agradeço a todas e todos.